Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Joaquim. Eu estou aqui dando assistência à área contábil desde 2013. E já na gestão de Léo Feijoada, né? A gente já estava por aqui, já fizemos uma vez essa apresentação. E essa apresentação ela é feita de forma quadrimestral. Quando a gente fala de prestação de contas, a gente já encontra lá na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 70, ele diz assim que prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, ainda está no plural mesmo, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, quem administra recurso público tem obrigação de prestar conta. Isso está previsto na Constituição Federal. A Lei Municipal de 2009, aqui da Câmara, ela fez um adendo a essa obrigação. Então, ela mais ou menos regulamentou esse artigo da Constituição, e ela disse que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Legislativo Municipal apresentará em audiência pública na Câmara Municipal relatório de ações desenvolvidas e demonstrativo financeiro dos quadrimestres anteriores. Ele enumera aqui quais são os itens a serem apresentados. Então, o primeiro item é o número de reuniões ordinárias e extraordinárias. O item 2, número de reuniões de comissões. Item 3, comissões especiais e de inquéritos criadas. O item 4, o número de emenda e origem de projetos de lei apresentados. O item 5, número, ementa e origem de projetos de resoluções apresentadas. O número 6, emenda e origem de projetos de leis aprovadas. O item 7, números, ementa e origem de projetos de resoluções aprovados. E o item 8, número de representações, moções, indicações e requerimentos aprovados. E o item 9, demonstrativo da execução orçamentária e financeira, que é o nosso objetivo hoje aqui, perante essa casa. Muito bem. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não prevê uma audiência pública para isso. O que prevê é essa lei municipal que a gente tem. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ele prevê a prestação de contas do Executivo, ele já traz de forma consolidada os dados da Câmara. Porém, essa prestação de contas, ela é feita de forma muito técnica. Então, ele vai trazer lá o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago em relação a gasto com pessoal, juros de dívida e outras receitas correntes. Mais abaixo ela vai enumerar os investimentos, as aquisições de bens patrimoniais e amortização de dívida pública. Tecnicamente falando, para quem é técnico da área, é muito fácil de entendimento. Então, eu não vejo essa prestação de contas nesse formato, ela elucidar para quem está aqui hoje na nossa Assembleia, dados que são importantes. O que que nós fizemos? Nós já estivemos aqui com um modelo de prestação de contas mais resumida, o que foi bastante criticada, né? Foi criticada pelos componentes da mesa, pelos vereadores, até porque ele falava muito pouco também. Então, o que que nós fizemos? Nós, além de abrir mais o leque de informações, a gente acrescentou uma coisa que foi pedida aqui pelo vereador Chiquinho, que são os percentuais da despesa que é o nosso título em relação ao gasto total. Então, por exemplo, nós temos no mês de janeiro, então a gente vai, como a prestação de contas ela é quadrimestral, a gente vai falar primeiro do primeiro quadrimestre do período Tiago Mapa. Nós vamos tratar então das receitas e das despesas. Olha, as receitas da Câmara é uma transferência financeira que o município repassa para que ela custeie todas as suas despesas. A Câmara, então, ela não tem receita. Quem tem receita é o município. A Câmara é como se fosse uma unidade orçamentária que tem uma função de governo, legislar, né, e fiscalizar. Olha, no mês de janeiro de 2015, então houve um repasse de R$1.222.588,99. Esse repasse, ele é com base na arrecadação do exercício anterior e existe um percentual de acordo com a característica do município. Nesse município aqui, o percentual é de 7% de um somatório de receitas que é feito o levantamento na prestação de contas do exercício anterior. Ok. É um prazer tê-los aqui, tá? Bom, nesse mesmo mês de janeiro, então, nós tivemos dentro das despesas folha de pagamento de vereadores, ó, R$123.002. Esse valor, gente, ele pode oscilar de um mês para outro de acordo com o levantamento do RH. Né? Então, se o vereador faltou, teve algum problema na presença dele, essa folha pode oscilar, ok? Então, nós temos aqui, em janeiro, o demonstrativo da folha de vereadores. Essa linha de 13º, ela vai ser comum em todos os quadros. Por quê? No último quadrimestre, ele vai ter um valor lá na frente, lá no mês de novembro, quando eu falar de folha de servidores, e no mês de dezembro, quando for a folha dos vereadores. Então, ó, esse é o valor da folha de pagamento dos vereadores. Temos também a folha de pagamento dos servidores, que na última apresentação, ela era só aquele título. Agora não, agora nós desmembramos, vamos dizer assim, essa folha, tá? Nós temos servidores efetivos, comissionados, contratados, temos servidores inativos, e temos hora extra também paga para esses servidores. A linha do 13º, que só vai ter valores lá no mês de novembro. Nós temos também indenizações trabalhistas, que são fruto de rescisões de contrato. Então, quando eu faço a rescisão de contrato, uma parte desses valores, ela tem um título de indenização. É o caso de férias, por exemplo. Eu paguei férias na rescisão, então isso é uma verba indenizatória. Quando você sai de férias, e você tira férias, é uma verba normal, de salário. Agora, quando eu indenizo você, porque você está saindo e não tirou férias, ela tem um caráter indenizatório. Além dessas despesas aqui que a gente tem com servidores, eu tive o cuidado de incluir aqui os servidores terceirizados. São aquele pessoal que faz a limpeza da casa aqui. Então, é contratado uma empresa que, através dessa empresa que contrata esses funcionários, presta serviço para a Câmara. Isso também poderia ser considerado despesa com o pessoal, que, aliás, quando a gente faz a prestação de contas ao Tribunal de Contas, da gestão fiscal, a gente informa esse valor num campo lá, que são gastos com terceirizados aqui da Câmara. Aqui, então, esse valor de R$ 590,540 é o somatório de todos esses valores aqui que não estão em negrito. Além dessa despesa com folha de vereadores e folha de servidores, a gente tem as verbas indenizatórias dos vereadores. A gente sabe que todos os vereadores aqui têm direito a um valor por mês, que a partir do momento que ele comprove a despesa, a Câmara repassa de forma indenizatória para eles. Nós temos também um campo chamado diárias de viagem. Nós temos diárias de servidores, diárias de vereadores. Então, nesse mês, a gente teve só diária de servidores, que deu um total de 6 mil. Nós criamos um campo aqui chamado Auxílios. Esse campo é formado por auxílio a estudantes, vale alimentação dos servidores e vale transporte. Então, o somatório desses valores, no mês, deu 84. A Previdência é o INSS que é pago sobre a folha de pagamento. Então, sobre a folha de pagamento de vereadores e de servidores. Gera, então, uma contribuição previdenciária patronal para essa finalidade. Então, está aqui o valor aqui. Nesse mês de janeiro, então, foi R$ 66 mil. Material de consumo. Olha, nós podemos dividir os consumos aqui da Câmara em material de cozinha, peça para veículos, lubrificantes e combustíveis para esses veículos. E esses outros aqui, gente, é para que esse quadro não se estendesse tanto. A gente está numa audiência pública que números são coisas que cansam muito a gente. Então, a gente teve essa preocupação de fazer uma coisa que fosse mais prazerosa para todo mundo. A gente já abriu o leque, como já tinha falado anteriormente. Então, é feito aqui uma compra que seja para muitos meses. Portanto, esse valor ele é maior no mês de janeiro. Então, a gente faz aqui um almoxarifado, um estoque, para que não precise comprar todos os meses esses itens. Sim. É de cozinha. Tá. Ok. Material de escritório, principalmente, né? Aquelas resmas de papel que se gasta muito em administração pública, viu, gente? Olha, descendo, a gente tem aqui uma coisa que a gente classifica como serviço de terceiros para empresas, pessoas jurídicas, né? Nesse rol, nós podemos separar em serviços médicos. Por exemplo, esse serviço médico é aquele serviço que é pago para a Unimed. Então, todo funcionário aqui tem direito a atendimento pela Unimed, e aí a gente paga a Unimed por esses atendimentos, tá? Serviços médicos. Gravação e reuniões. Em janeiro, a gente não teve essa despesa, não, mas a gente teve em fevereiro, março, abril. Serviços mecânicos. Também em janeiro a gente não teve, mas a gente teve em outros meses. Serviços mecânicos, então a gente sabe que nós temos uma frota que, vez por outra, tem que ir até a oficina para fazer manutenção, seja preventiva, seja de conserto mesmo, quando o carro para. Locação de serviços de sistema de informática. Então a gente tem esses valores, eles oscilam. Além dessa locação, a gente colocou ali umas despesas que são eventuais de informática, que são cursos. Quando a gente contrata serviço de informática, lá no contrato está previsto que, se a empresa, depois que treinar todo mundo, tiver que voltar para poder fazer novo treinamento, ela cobra por isso. Então, eventualmente, teremos aqui valores que são diferentes. Locação de máquinas e equipamentos. Também não tivemos em janeiro, fevereiro e março, mas nós tivemos lá em abril. Provavelmente isso aqui, esses equipamentos aqui são impressoras para imprimir muitas coisas de uma vez. Então, locou essa máquina para poder fazer. Essas impressoras que a gente tem de computador são fracas para essa função. Serviço de telefone e internet aqui da Câmara. E nós temos também serviço de internet banda larga nos distritos, que eu separei aqui dentro desse bojo aqui de valores de serviço de terceira pessoa jurídica. Seguro total da frota, publicidade e imprensa oficial, locação de veículos, nós temos umas vans aqui que atendem a Câmara, né? Eventualmente elas estão aqui, uma moto, né? Tá. Energia elétrica e outros. Por que que a gente, às vezes, tem que utilizar, gente, desse outros aqui? Porque são despesas pequenas, são muitas despesas. Se a gente fosse colocar ali, para analisar, seria muito mais complexo. Só lembrando que a Câmara, ela faz uma prestação de contas mensal para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem um chamado Portal da Transparência. Lá no Portal da Transparência, a gente tem todos os empenhos que são feitos aqui da Câmara. Nós temos todos os empenhos, temos todos os processos licitatórios dentro desse Portal da Transparência. Qualquer dúvida em relação a qualquer despesa dessa aqui, pode ser acessado lá, mas pode também ser procurado por nós, do setor de contabilidade.
Joaquim,
sim.
É um questionamento, porque a gente, toda licitação, igual você colocou, que a gente faz, vai para o Tribunal de Contas também.
Sim.
Aí algumas pessoas pegou lá no Tribunal de Contas serviços que não foram contratados pela Câmara, colocaram lá para aluguel de alguns carros que a gente nunca contratou, mas foi feita a licitação com opção. Por exemplo, a Câmara de Mariana, cada vereador tem um carro alugado pago pela Câmara. Na época, a ideia era para o vereador que quisesse solicitar o carro, ele podia pegar o carro e depois ir descontar na verba indenizatória dele. E aí eles colocaram, pegaram algumas pessoas da comunidade, como se a gente tivesse pego e gastado R$1 milhão com aluguéis de carro, coisa que nunca aconteceu, que o valor sempre foi fixo, 22 mil, quando teve um reajuste foi 23 mil, que é duas vans e um motoboy da Câmara. É o único serviço que a gente terceirizou. As vans, até explicar por que as vans, porque antes a Câmara ia com seus carros, ia para os distritos fazer carteira de identidade. E foi uma recomendação da Polícia Civil não levar mais o papel moeda da carteira de identidade para os distritos, porque estava acontecendo assalto em várias localidades para falsificar dinheiro. Então a gente contratou essas vans, as vans buscam, a gente faz a câmara itinerante em 12 localidades, essas vans pegam, buscam essas pessoas cadastradas para fazer identidade aqui dentro. Por isso tem esse serviço dessas duas vans. E atende também vereador estudante, várias questões da câmara em geral. E o motoboy que entrega a documentação apenas um, por isso aquele valor de 20 e poucos mil. E não existe essa contratação, nunca existiu, pelo menos no meu mandato, de nenhum carro alugado. Os carros são frota própria da Câmara.
Bom, dentro desse bojo aqui de serviço terceiro de pessoa física, então nós temos pessoa jurídica e temos pessoa física. Nós temos aqui o pagamento dos estagiários, que ele fica sozinho aqui demonstrando. No mês de janeiro não teve, no mês de fevereiro a gente já teve, no mês de março. Como eu estou tratando de despesa liquidada no mês, e isso saiu lá do sistema informatizado, provavelmente esse valor aqui é do mês de janeiro, e esse aqui é do mês de janeiro e fevereiro, que foi liquidado numa única data. O do mês de março vai aparecer lá na frente no outro quadrimestre. Esses outros aqui é a mesma explicação da parte de cima aqui, ó. É que a gente, para enumerar isso aqui, são tantas despesazinhas pequenininhas que a gente ia gastar um tempão aqui tratando de uma por uma dessas despesas, ok? E sempre lembrando, no site do Tribunal de Contas tem todos esses empenho por empenho com o seu devido histórico, a sua classificação, quem foi que recebeu e quanto recebeu. Bom, nós temos também aqui contratado uma assessoria contábil. Então ela tem um valor fixo todos os meses. Essa assessoria contábil, ela tem uma frequência de quatro visitas aqui da Câmara por mês, tá, gente? E depois a gente vem a parte de investimento. Então daqui para cima são as despesas correntes, despesas que a gente todo mês tem. E abaixo, as despesas eventuais. Quando o Thiago chegou aqui, a Câmara estava em reforma. E aí, a gente tinha para empenhar essa despesa de obras aqui da Câmara. Então, em janeiro foi 114, lá em março 70, lá em abril 155. Então, isso aqui está formando a questão do investimento da Câmara. Uma das coisas que Chiquinho tinha me pedido, e a gente procurou atender, é a questão do percentual. Então, por exemplo, de investimento, em relação ao total da despesa, a gente tem quase 9% em janeiro. Já em fevereiro, quase nada. E em março, 6,11%, e em abril, 11,41%. Da assessoria aqui, 0,5%. Serviço de terceira pessoa física, 0,21%. Pessoa jurídica, 9,06%. Material de consumo, 5,14%. Tudo bem, Chiquinha? E diária, 0,46%. Verba indenizatória, 9,21%. Folha de pagamento de servidores, incluindo aqui a despesa com terceirização, 45%, e a folha de pagamento dos vereadores, 9,46%. Então, esse é o percentual da despesa em relação ao seu total. Né? Bom, a gente poderia analisar cada despesa dessa, aqui a gente chama de análise vertical. A gente poderia fazer uma análise horizontal, que é uma análise mês a mês, para analisar quanto que a despesa aumentou ou diminuiu nos meses que se seguem, né? Pode subir para mim, Kelly. Vamos lá mais para cima. Então, a folha de pagamento dos vereadores, ó, nós tivemos em relação à despesa total, tá, gente? Esse percentual. Então, a gente tem esses percentuais a cada mês. Lembrando que é um mês de janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui eu tenho o total do quadrimestre. A folha de pagamento de servidores, ela oscila quase nada. Aqui faltou lançar o percentual, mas pelos valores aqui, não significa que ela caiu em percentual, porque nós temos que analisar com relação ao total. Depois nós temos aqui a verba indenizatória também, que fica muito próximo, os percentuais. Diária de viagem também. Auxílios, nós temos aqui 6, 8, 7, 6%. Material de consumo, 5, 3. A gente lembra desse investimento, né, vamos dizer assim, que foi feito no início do ano para ter um estoque, que se comprou mais do material de expediente. E aí depois foi só repondo aquilo que faltava. Né? Nós temos pessoa, no caso de pessoa física aqui, também os percentuais muito parecidos. Assessoria, já falei, que é 0,5% praticamente. E os investimentos, que oscilou bastante, considerando que nesse mês de fevereiro a gente não teve nada. Aqui já teve mais um pouco e aqui mais. Olha, agora a gente traz no final um resumo dessa execução orçamentária. Que nós temos em janeiro uma entrada de R$1.222.000 e uma saída de R$1.300.000 com um déficit de R$77.961. Aí você poderia pensar assim, mas o que aconteceu? A Câmara deu cheque sem fundo? Não, a Câmara não deu cheque sem fundo. Acontece que isso aqui são despesas liquidadas, não é despesa paga. Quando eu chego em fevereiro, eu já, depois que eu recebo o que eu tenho que receber mensal e menos as despesas, eu já tenho um valor positivo em relação à minha execução orçamentária. Então, em janeiro tá negativo, mas em fevereiro eu já recupero essa situação.
Joaquim, só para somar, durante o ano passado inteiro, o prefeito passou 100 e poucos mil a menos todos os meses, e só foi compensar isso em novembro e dezembro. Ele repetiu a mesma coisa esse ano.
Correto. Então nós temos essa situação. Quando a gente termina o quadrimestre, a gente está com um valor negativo aqui, ó, que vai ser transferido para o próximo quadrimestre. Ok? Sempre lembrando que isso aqui não é que a conta está vermelha, não. Nós estamos demonstrando despesa liquidada. Por que eu pensei em mostrar despesa liquidada? Porque é a despesa efetivamente realizada. É o serviço que foi prestado, é a mercadoria que foi entregue. Então é nesse sentido Porque eu entendi que essa execução orçamentária deveria vir a título de esclarecimento para todos. Vamos pegar o segundo quadrimestre. Ó, aqui nós temos então o segundo quadrimestre de 2015. Nesse momento aqui, volta para mim no primeiro quadrimestre. Lá em cima. Tá. Pode colocar o segundo. Ó, no segundo quadrimestre, nós tivemos aqui essa folha de pagamento dos vereadores que continuou na faixa de 120 mil. Ela caiu para 117 aqui. Provavelmente aconteceu alguma coisa que falta, né? Que não vai ter que tirar da folha do vereador. Em julho, a gente teve também 126. Aí aqui ela aumentou. Talvez tenha ficado... Esses dados aqui são dados que estão no sistema de contabilidade. Se aqui deixou de pagar e aqui teve que repor, então é natural
aqui,
que haja...
Só vou somar, é porque teve vereadores que saíram e foram para a secretaria e depois voltaram. E aí dá essa diferença, transição de vereador para a secretaria.
Ok. Aqui então nós temos folha de pagamento de servidores num total de 480 mil, sendo que efetivos, comissionados, contratados, inativos, hora extra... indenizações trabalhistas, e esses serviços terceirizados também fazem parte desse bojo. Verba indenizatória, ela também gira em torno de 120 mil. Nesse mês aqui, parece que foi reposto alguma coisa que não tinha sido pago aqui. Mas aqui está muito próximo de 120 mil. Diárias de viagem, nós tivemos servidores e vereadores. Nesse mês. Auxílios a gente tem aqui, de novo, auxílio estudante, vale alimentação e vale transporte. Esse vale alimentação, ele é pago junto com a folha de pagamento lá, mas a gente deixou aqui em destaque para que fosse de conhecimento de todos. A previdência do mês, material de consumo, nós temos material de cozinha, peça para veículos, combustíveis e lubrificantes, e esse outros aqui, que nesse mês ficou pequeno, mas já no mês seguinte a gente tem um valor maior. E aí, Chiquinho, a gente, analisando aquele número ali, a gente percebe que são muitas pessoas pagas, são muitas empresas pagas, valores pequenininhos. Para a gente trazer para cá isso, a gente ia ficar muito tempo aqui analisando um a um disso. Mas eu já deixei claro que lá no site do tribunal, esses dados estão à disposição de qualquer um.
Ô Joaquim, eu concordo que fica confuso quando não houve prestação quadrimestral conforme, né, a lei da Câmara preza. Eu cobro muito das secretarias, por isso que eu estou cobrando da Câmara também, que a cada quadrimestre a prestação de contas deveria acontecer. Aí eu acho que a gente teria mais tempo para poder perceber essa questão dos outros. A mim, eu não gosto desse tipo de informação, porque eu acho que ela vira uma informação acumulatória, sabe? E é passível de uma série de críticas, de comentários, de boatos, de acusações, etc. Então, quanto mais transparente, claro e evidente for a prestação, do meu ponto de vista, é melhor. Inclusive, eu já formalizo aqui o pedido que eu gostaria que me encaminhasse de forma discriminada, tanto no material de consumo, quanto também nos terceirizados, porque... essa empresa que chama outros aí, eu não gosto dela não, por favor.
Entendi. Essa questão de outros aqui, Chiquinho, isso é uma coisa, uma prática que a gente aprende com o tempo. A gente vê isso em outras situações, não foi uma coisa criada por nós. De qualquer forma, eu percebo que essa lei que pede para prestar conta, ela é bem simples, ou ela é bem diminuta, né? Ela pede aqui 9 itens, na verdade. E o último item, que é o item da contabilidade, ela só fala assim, demonstrativo de... Peraí que eu preciso de outro. Demonstrativo da execução orçamentária. demonstrativo da execução orçamentária e financeira. Aí, o que que me vem à cabeça? Por que que vocês, como vereadores e criadores de leis, não propõem um adendo a essa lei, criando modelos de prestação de contas? Presta. Porque se a gente tem modelo de prestação de contas, a gente só alimenta os dados, né? O Tribunal de Contas, por exemplo, quando ele fala assim, você tem que prestar conta, preencha esse campo para mim. É assim que ele faz. Aí, quando a gente tem um modelo, fica muito mais fácil. Compreendeu, Chiquinho? Então, a ideia de melhorar a lei, ela persiste, sabe? De criar aí, entre vocês, talvez na comissão de orçamento, o pessoal tenha condições de criar os quadros que vão atender ao anseio de todos.
Finanças, inclusive, a comissão de finanças, inclusive, deveria estar aqui, porque é ela que preside essa audiência. Uhum. Não tá. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Para mim está muito claro ali na hora que fala a questão do orçamento das despesas. Cabe é chegar no nível de ação que a lei também se for daqui a pouco, dando outros. É questão de consenso de interpretação.
É.
Mas, contudo, ratifico aqui o meu pedido para que
correto. Eu me lembro quando a gente fez a prestação de contas de Léo aqui. Você tinha pedido para a gente colocar um percentual da despesa em relação ao total. E a gente procurou fazer isso. Né? E a gente abriu mais o leque. A nossa prestação de contas anterior, ela dava meia página disso e ainda tinha um resumo embaixo. Agora não, a gente está com quase duas páginas de... Tanto que eu trouxe no Excel, porque eu não consegui colocar isso num PowerPoint. Eu teria que colocar isso 2 meses só no PowerPoint, de uma fonte que dava para a gente enxergar.
O que precisar de outros que o vereador solicitar, eu peço até que apresente, a gente faz questão de disponibilizar dentro das possibilidades o mais rápido possível para o vereador.
Correto.
Volta a falar, Joaquim, não é uma questão que eu estou questionando hoje. Estou questionando o processo da prestação quadrimestral. Seria muito menos dados. Você está prestando contas aqui de quantos quadrimestres?
São 6 quadrimestres.
6 quadrimestres. É. Então são 6 prestações de contas. Né?
É.
Pensar 4 quadrimestres seria. Cada quadrimestre seria muito menos informações. Então,
uhum.
Eu vou te falar que numa boa. A gente está lendo dados. Porque não dá para apreciar 6 quadrimestres numa sentada aqui de meia hora. Né? A gente tem que ser
correto.
Franco.
Concordo com
nosso.
Você. Concordo.
Possível.
Perfeitamente. Olha, então a gente tem aqui numa análise horizontal. A gente tem os percentuais muito parecidos. Nada que crie uma dúvida, assim, que incomode, né? Na questão da análise horizontal dos títulos, tá? Porque o percentual que a gente vê ali é dos títulos. Vamos descer lá embaixo no resumo? Então, a gente tem esse valor aqui, que ele é herança do primeiro quadrimestre, nós temos os repasses e temos as despesas de cada mês. Sendo que no mês de maio nós tivemos um saldo positivo, no mês de junho também. Aqui o meu saldo positivo já diminuiu, né? É a questão administrativa mesmo de continuar gerando despesa e arrecadando. E aqui no mês de maio, junho, julho, agosto, a gente tem uma situação bem favorável para o exercício de 2015. Vamos pegar o terceiro quadrimestre? Muito bem. No terceiro quadrimestre, então, a gente continua aqui com os repasses. Aquilo que o Thiago falou, em novembro, o prefeito já fez um ajuste nos repasses e em dezembro ele teve que acertar um valor final. Né? Então a gente tem a folha de pagamento de vereadores. Agora ela se comporta bem mais tranquila. E o 13º salário dos vereadores é pago em dezembro. Então em dezembro a despesa dos vereadores, que era 120, foi para 235. Folha de pagamento de servidores, ela teve uma queda aqui no mês de outubro. Quando chega outubro de cada ano, a gente já começa, a gente que eu falo, o presidente, já começa a pensar em fechamento de contas, e aí vem a questão dos cortes, da não geração de mais despesa, pelo menos aquelas desnecessárias, né? Então, em outubro nós tivemos uma folha de pagamento menor. Em novembro, a folha de pagamento, ela não é esse valor, porque nós temos aqui, olha, 397 de 13º. Ela quase que dobra em função do 13º dos servidores. Tanto que ela volta ao patamar normal em dezembro. Aqui já não tem 13º salário. Nós temos também as verbas indenizatórias, que elas vão se comportando e chega aqui em dezembro, ela dobrou, porque pagou 2 meses num único mês ali. Ou elas foram liquidadas, né? Nós estamos falando de despesa liquidada no exercício. As diárias de viagem, elas permanecem em patamares bem aceitáveis, ó. Sendo que nós temos separados servidores de vereadores. A parte de auxílios, ó, auxílio estudante, vale alimentação que é dos servidores e vale transporte também. Nós temos esses valores que também vão se comportando de forma natural. A Previdência Social, que é a parte patronal sobre a folha de pagamento, tanto de vereadores quanto de servidores, em dezembro ela dobra, porque aqui tem o 13º. Aqui é tanto de servidores quanto de vereadores, que ela dobra. Material de consumo. Então nós temos material de cozinha. Aqui houve um gasto maior, talvez para repor aquilo que foi comprado lá no início, já está acabando, vai repor. Depois ela vem diminuindo, né? Esse valor aqui de material de consumo está muito alto. Esse valor aqui a gente pode esclarecer. Cabe esclarecimento. Esse valor aqui, tá? Mas ele ficou muito alto. Lembrando que esses dados, cada vez que você faz um empenho, você classifica um empenho. Então, material de copo e cozinha está classificado lá. Pode ser, a gente vai analisar isso, nós vamos trazer essa resposta, que esses empenhos foram classificados incorretamente. Vou dar um exemplo aqui. Oi? Aqui? Não, aqui, ó. Teve sim. Mas quando eu faço licitação para o ano seguinte, eu tenho que utilizar o orçamento do ano seguinte. Não posso utilizar esse orçamento, não. Tá? Então a gente vai trazer esse esclarecimento, tá, Thiago? Porque se for, por exemplo, combustível, que foi feito um empenho ali, mas foi classificado como material de cozinha, né? A gente está fazendo o serviço, é muito, muito empenho para fazer de forma recorrente. Pode ser que descuidou ali da classificação. Peças e veículos, ó, aqui não teve, ó. E aqui a gente tem também um valor que é correspondente. Combustíveis. Despesa de exercício anterior, ó. Nós tivemos uma despesa lá classificada como despesa de exercício anterior. Normalmente isso acontece quando eu tenho uma conta de energia elétrica, por exemplo. Ou conta de telefone. Ah, vou cortar o telefone porque vocês não pagaram a conta do ano passado. Como que eu classifico isso? Classifico como despesa de exercícios anteriores. Não é desse exercício. Essa classificação ela é prevista na norma de contabilidade pública, tá? Bom, manutenção e conservação de bens. Nós tivemos um valor aqui. Manutenção de equipamentos nenhum nesse quadrimestre. E aqui, aquela questão de outros, que eu não gosto, o Chiquinho não gosta, mas na tentativa de fazer uma uma audiência que fosse satisfatória, que não cansasse de verdade as pessoas. E aí o Chiquinho tem razão quando fala que tem que fazer a prestação de contas, é de um quadrimestre, não é de seis, igual a gente está fazendo. Tá? Mas isso ao longo do tempo, isso vai ser revisto, vai ser corrigido. E eu, por que eu digo isso? A lei de responsabilidade fiscal, ela fez 16 anos esse ano. Então, uma lei que foi votada e aprovada em 2000 para ser cumprida, até hoje ainda não foi cumprida em todos os seus artigos. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo de colocar em prática uma legislação que nos obriga a fazer determinados procedimentos. Continuando aqui, serviço de terceira pessoa física, nós temos estagiários, esse valor aqui provavelmente corresponde a esse mês, e esse aqui corresponde ao mês de cá. Sempre lembrando que a gente pega as liquidações do mês. Então, se uma despesa desse mês foi liquidada no outro mês, então vai ter essa distorção mesmo. Aqui nós temos outros em relação a pessoas físicas. Serviço de consultoria, equipamentos e material permanente. Então, foi comprado aqui um equipamento para casa, né? Nesse valor, aqui outro e aqui outro. Nesse mês aqui, a gente não teve nenhuma obra. Lembrando que obra, em 2015, ela já estava em andamento quando o Thiago chegou. Então, teve obra no primeiro quadrimestre. No segundo já não teve, e aqui no terceiro também não. Aqui um resumo de tudo que a gente viu aqui em cima. Nós temos aqui o saldo que veio do segundo quadrimestre, o repasse do mês, as despesas do mês, e a gente tem positivo em agosto, em setembro, positivo em outubro, positivo em novembro e positivo em dezembro. Então essa é a situação de 2000, e esse valor aqui, então a gente pode considerar que é a situação final de 2015. Agora vamos passar para o primeiro quadrimestre de 2016. 2016, nós temos aqui o repasse. 1.253, a gente percebe que 2016 já é um ano bem crítico por conta de ingresso de receita. A gente tem muito pouca receita em 2016. Mas em 2016, nós tivemos aqui um orçamento aprovado no valor de 15.850.000. Esse valor que a gente tem recebendo aqui por mês, ele vai fechar no final do ano pouco mais de 15 milhões. 800 mil a menos do que estava previsto no orçamento da despesa. Então, o que tem que ser feito durante esse ano? Contingenciar. Nós temos que cortar gasto adoidado. E aí, fica na mão do presidente de ele tomar as decisões de cortar gasto. Bom, então nós temos aqui o repasse mensal, janeiro, fevereiro, março e abril. Nós temos a folha de pagamento de vereadores, que se comporta com naturalidade nos quatro meses. A folha de pagamento de servidores também, sendo que aqui em abril houve uma queda. E essa queda se deve a esses cortes que houveram aqui. Ó. Janeiro teve um corte de folha de pagamento. Corte, quando eu falo corte de folha de pagamento, eu falo de rescisões de contrato. Fevereiro, março, que refletiu aqui no mês de abril. As indenizações trabalhistas. Esse serviço aqui são os serviços de terceirização, que é a empresa contratada. Aqui foi feita uma liquidação de dois meses, que é desse mês e mais um mês seguinte. Verba de gabinete. Essa verba aqui, ela é de janeiro. A gente lembra que no último quadrimestre nós tivemos duas liquidações de verbas, ou seja, uma já era para ser paga aqui em janeiro. Então nós temos as verbas de gabinete. As diárias de viagem também são valores pequenos, que se comportam com naturalidade, não tem nenhuma coisa que assuste ali. Os auxílios, paga-se auxílio estudante, isso aqui provavelmente pertence a metade a esse mês, e aqui vem o mês normal, aqui diminui um pouco. Vale alimentação, aquele vale que vem lá na folha de pagamento dos servidores. Vale transporte. Contribuição previdenciária, o de janeiro aqui, foi liquidado em fevereiro, fevereiro liquidado em março e assim por diante. Material de consumo, material de cozinha, aqui 90 mil em abril, provavelmente para repor estoque. Material de escritório.
Ô, Joaquim, você tem que lembrar que no último quadrimestre foi 177 mil aí.
É naquela campo mesmo ali, né?
É no material de cozinha.
Tá, então a gente vai
mas
desmembrar.
Mas já descarta que não foi compra para o próximo ano, né?
Hein?
Descarta que não foi compra para o próximo ano. E até como você disse, eu não posso comprometer o orçamento.
Eu não posso
de um
comprar
ano.
Nesse ano
é
o que eu vou gastar o ano que vem. Mas eu posso gastar, eu posso comprar material para 6 meses em dezembro, sim, nada me impede, não. Mas com o orçamento daquele exercício. Sim. Não é só cafezinho.
E aí eu volto a chamar atenção para os outros aí, ó. Como é que ele é fortalecido o tempo inteiro, ó.
Aqui, né?
B2, 27, 26, 5, 91 mil
a
de
gente
outros.
Gente, pode, Chiquinho, preparar uma documentação desses outros e encaminhar você.
Então, por categoria, né? E tem outros materiais de consumo, depois tem outros.
Ah, sim, claro, claro.
Serviço, pessoa claro. Jurídica.
É porque está tudo classificado dessa forma lá, a gente pede uma relação de empenhos por credor e encaminha, tá? Aí você vai ver...
Você concorda comigo? Quem está lendo a prestação de contas, que tem a categoria lá, serviço de pessoa jurídica,
uhum.
Aí tem um detalhamento que é outros?
Sim.
É porque tem serviço médico, gravações de reuniões, serviço mecânico, locação, a outros, o que, que é?
Pois é. É muitas outras coisas. Porque se eu pegasse mais 10 itens e colocasse ali, ainda ia sobrar outro.
Mas eu não ia achar ruim, não, porque eu ia saber responder para as pessoas. Se tiver qualquer cidadão aqui, porque só tem servidor da Câmara, a maioria um da imprensa. Não tem um cidadão aqui que ele volta só. E me perguntasse, o que, que é outros? Que você não está fiscalizando? Não, o que, que é aquilo ali? Eu ia, nem o presidente ia saber responder aqui agora.
Quando eu falei, Chiquinho, da possibilidade da gente criar, da gente, quando eu falo vocês aqui, junto com a comissão de orçamento, criar uma tabela para a gente alimentar, eu quis dizer para atender, porque vocês conhecem os seus eleitores, os munícipes aqui, e sabem qual que é o anseio deles, até que nível eles gostariam de ser esclarecidos. E aí, nesse sentido, é que a gente tem uma prestação de contas que vai atender, para evitar exatamente esses questionamentos. Compreende?
Mas eu acho que quanto mais transparente seria se nós tivéssemos ali o valor, a empresa contratada, o objeto que foi contratado. Eu entendo essa prestação de contas. Inclusive porque a prestação da prefeitura, que é uma lei também do município, embora ali foi muito genérico, e vou te contar que se você está seguindo essa lei aí, você não está, porque você não está contando aí quantas indicações,
não, mas
quantas apresentações.
As indicações é parte da secretaria.
Sim, então. Ok. Mas então, se a gente vai para o quadro de despesas, é que é o que você está fazendo, orçamentos, como é que está classificado aí na lei? Último item aí.
Execução orçamentária e financeira.
Então, execução orçamentária e financeira. Eu acho que já é muito genérico. A gente pode trazer, dependendo da vontade de quem está fazendo, discriminar. A cada quadrimestre poder ter. Nome do quem que é fornecedor outros? Quantos são? São 10? São 15? São 20? São 50? O próprio Tiago está falando, Bazar Faria é o fornecedor de material de limpeza. Isso tem que vir de cozinha. Cozinha e limpeza. Tem que vir claro na prestação, porque na hora que qualquer cidadão vê lá Bazar Faria, vai entender que ele está vendendo o quê? Material de escritório. Mas tudo bem. É o objeto contratual dele, é amplo. A gente entende, mas não está claro. Aí eu acho que, e aí eu já vou te emendar uma pergunta que eu ia fazer no final, eu faço agora. Por que nós não temos a contabilidade em tempo real?
Tempo
no nosso
real?
Portal de transparência.
Mas o tempo real que você fala é mensal, né?
Não, diário.
Sim, mas...
Pagou algo agora, pum, caiu lá.
Não, mas não tem, porque não existe mecanismo ainda para isso.
Mecanismo o quê? Legal tem, né?
O transparência que você fala é daqui da Câmara ou do Tribunal?
Da Câmara.
Daqui da Câmara? Quando a gente fala, não tem mecanismo mesmo não. O mecanismo seria o seguinte, eu tenho um sistema que está lá no portal da transparência. Eu fiz um empenho aqui, ele já aparece lá. A gente não tem isso não.
A prefeitura, com toda a falta de transparência, ela tem. Sim? Eu entro lá, eu consigo ver o que ela pagou para qual fornecedor e quanto foi. Objeto, fornecedor e valor.
A prefeitura pode ser um exemplo para a gente copiar.
E é da lei de responsabilidade fiscal, da transparência, né?
Sim. Então, a lei de responsabilidade
deixar
fiscal...
Deixar claro que nós estamos faltosos nisso. Eu, durante esse tempo todo, fui um crítico ferrenho da prefeitura, defendi muitas vezes a transparência da Câmara, mas na hora que eu fui verificar a fundo, eu percebi essa carência. Nós só vemos valores genéricos. A gente não consegue ver a quem está pagando e a quanto. Bem, já abri várias vezes no plenário. Na hora. Não, o que ela pagou hoje, ontem, eu consigo ver hoje.
Não, isso aí é uma que péssima. Essa obrigatoriedade. Ela tem que ter o portal da transparência. Né? Agora, por exemplo, o portal da transparência do Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza a gente, ele é mensal. Mas você pode ir lá e verificar empenho por empenho.
Aqui já não consegue fazer isso.
Não, aqui no nosso site ainda não, mas pode ser uma coisa a ser buscada.
Agora, né? Ferramenta...
O próximo presidente, por exemplo, pode...
certeza perfeita que a equipe nossa de formada dá conta de fazer isso.
Então, o próximo presidente
talvez
pode
fazer... Talvez está faltando é diálogo entre o sistema contábil e o sistema...
Mas aí, o que acontece? Que se você desenvolver, que é ali que o cara da informática aqui, se ele consegue desenvolver esse software para publicar isso diariamente, ele vai me passar um layout. Então, esse layout, eu vou pedir à empresa de informática para desenvolver um relatório dentro desse layout. Aí é só todo dia eu pedir o layout, passo para ele e ele vai e joga no portal. Ele absorve isso, ele importa meus dados para o software dele.
Eu só peço
assim que funciona.
Que registre essa questão que eu coloquei, que é muito importante para a transparência também.
Uhum, entendi. Agora eu percebi, quando você fala do portal lá, porque eu já acompanhei. Eu já acompanhei a apresentação de empresas especialistas no portal de transparência. E eles conhecem o sistema Memory, que é o nosso sistema hoje, e eles fazem essa busca dentro do banco de dados nosso aqui. Tudo que a gente faz, eles jogam no portal automaticamente mesmo. Existe mesmo. Tá? Eu imaginei que fosse um software da prefeitura no início da conversa. Mas agora... Eu estou lembrando de uma visita que a gente teve num outro município e a gente viu esse sistema funcionar.
Só dá uma demonstração ali, por favor. Coloca 2016. Paga. Bota aí, Minas Brasil. Bota o mês de dezembro primeiro aí. Novembro, pode colocar novembro aí, Kelly. Tá vendo? Lá, ó. Data, 3 de 1, você vê. Peraí, o que é?
Tem lançamento até 16 de novembro.
Olha lá, 3 de 11 de 2016, empenho, o ato, pagamento, Minas Brasil, valor e objeto, olha lá. Uhum. Vou botar aí.
Até o dia 7 do 12.
Tanto diário de servidor, quanto qualquer empresa, qualquer serviço. Tá tudo aí. Graças a Deus estava, que isso aí me ajudou demais nas denúncias lá, que teve a Minerva, eu tinha que agradecer esse encontro público, a V3 aí, ó. Se não fosse ele, requerimento eles não respondiam.
Esse portal da transparência lá da prefeitura é uma empresa de fora que faz, né? Não é, a prefeitura não tem um setor de informática que desenvolveu isso, não é não? Não é isso?
Como a Câmara trabalha adquirindo software também.
A Câmara deveria, então a Câmara poderia contratar uma empresa.
Ou não, às vezes aqui a gente consegue, né?
É?
Ou então fazer uma parceria com a empresa que é da prefeitura, porque o, o interesse é o mesmo, né?
Correto. Então,
é importante a associação do Chiquinho. E eu acredito muito na equipe de informática da Câmara, que tudo que vem se pedindo, eu estava falando com ele aqui, que foi criado o sistema de votação eletrônico durante esses dois últimos anos, e um pré-orçamento que a gente tinha feito ficava em 900 e tantos mil. O próprio setor de informática da Câmara criou tudo, hoje precisa de um investimento, parece que é de 16 tablets, para começar a pôr em prática, não é isso? Em votação economizaria esses 900 e tantos mil. 13 tablets, né? Por causa do orçamento limitado e o recursamento que o prefeito vem passando todo mês, não possibilitou. Mas o próximo presidente foi com um pequeno investimento, vai pôr votação eletrônica aqui na Câmara, economizando quase R$1 milhão. Eu acredito que a equipe tem toda a competência e potencial para fazer esse portal aí, a sugestão do vereador Chiquinho.
Então, a gente tinha passado item por item no primeiro quadrimestre de 2016, e aí a gente vem aqui para o resumo, em que a gente tem aqui demonstrado o saldo do último quadrimestre, o repasse do mês, as despesas do mês, e o saldo que ele vem positivo no primeiro quadrimestre de 2016. Vamos passar para o segundo quadrimestre? Bom, a gente já está no segundo quadrimestre de 2016, e aí a gente tem aqui os repasses mensais em contrapartida a gente tem as despesas abaixo. A despesa com folha de pagamento de vereadores, novamente demonstrada aqui. Folha de pagamento de servidores, novamente individualizada entre efetivos, comissionados, contratados, inativos, horas extras. O 13º só vai aparecer lá em novembro. Indenizações trabalhistas são as rescisões de contrato desse período. Serviço terceirizado é o serviço de limpeza, contratado por uma empresa com essa finalidade. As verbas indenizatórias, também que são muito parecidas a cada mês. Diárias de viagem, nós tivemos uma quedazinha aqui em agosto, sendo que nós dividimos também em servidores e vereadores. Auxílios, auxílio estudante, vale alimentação.
Joaquim. Só deixar claro, o diário de servidores, ela é quase fixa o mesmo valor, porque é o Tribunal de Contas, os servidores vão, o CAC também com o vereador estudante, não, como que chama? O Parlamento Jovem. Então, aí tem alguns quadrimestres que vai dar um valor mais constante. De vereador, quase praticamente não teve diários, foram uma ou outra que teve.
Ok. Aí a gente vem aqui para a questão do material de cozinha, material de consumo, né? Antes a Previdência Social, material de consumo, material de cozinha, material de escritório, que a gente conseguiu separar, peça para veículo, a gente não comprou nesse período, combustíveis e lubrificantes, e essa parte de outros aqui que a gente tem que melhorar, para o entendimento de todos, um melhor entendimento. Serviço de terceira pessoa jurídica, então nós temos aqui a Unimed, lembrando que no terceiro quadrimestre, a partir de outubro, a Unimed já fez um reajuste no serviço dela, a gente vai pagar quase 100 mil, quase ou é mais? Quase 100 mil, a gente estava pagando 65, 68, 60. Gravação de...
No primeiro mês meu de mandato, pagava os 40 e poucos mil. Hoje dobrou esse valor. Igual o INSS também. gastava 60 e poucos mil, gasta 130 e poucos mil com o INSS. 180 mil.
É 130 e 3, ó. Não, no mês de dezembro tem o 13º, por isso que vai ser mais alto, tá? Aí é uma folha dobrada, praticamente. Bom, então, serviço de mecânica, de carro, locação de máquinas e equipamentos, sistema de software. Aqui a gente tem mais meses. Aqui parece que houve um treinamento adicional dos servidores. Por isso esse valor maior. Telefone e internet. Nós temos também internet nos distritos, que é pago pela Câmara aqui, internet banda larga. Publicidade e propagandas. Locação de veículos, são as vans e a moto. Energia elétrica. Manutenção e conservação de bens, classificados dessa forma. Manutenção de máquinas. E esses outros aqui que nós temos que melhorar para o melhor entendimento. Serviço de pessoa física. Nós temos aqui as entregas de informativos, né, nos distritos, estagiários e esses outros aqui também que a gente tem que melhorar. Assessoria para o setor de contabilidade. E nós tivemos aqui uma compra de equipamento no mês de outubro, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Informática. Bom, a gente tem aqui então um resumo do quadrimestre com o saldo anterior acumulado, entrada e saída e o saldo a ser transferido. Ele vem para cá, entrada e saída com saldo. Ele vem para cá, entrada e saída com saldo. Vem para cá, entrada e saída com saldo. Vale lembrar que 14 mil não é conta em vermelho. 14 mil é despesa que foi liquidada, mas que ainda não chegou o recurso para efetuar o pagamento. Então, ele está em aberto na nossa contabilidade. O terceiro quadrimestre de 2016, ele só será possível fazer em fevereiro. E aí a gente percebe aqui que as prestações de contas são feitas em setembro, fevereiro, a maio, setembro e fevereiro. Então, em fevereiro será feita a prestação de contas do último quadrimestre de 2016. Da nossa parte, gente, da parte de contabilidade e do item 9 aqui, demonstrativo de execução orçamentária e financeira, é isso que a gente conseguiu. Mas a gente promete melhorar esses quadros e quem sabe, em 2017, a gente não tem um portal da transparência em que a gente poderia não trazer um quadro desse, mas verificar aqui, via internet mesmo, como que estão os números, né, criando, individualizando a despesa, mas também consolidando, né, num quadro que seja possível de ser criado dentro desse portal da transparência.
Joaquim, oi. Quando foi a transição da empresa de agência de comunicação?
Comunicação? A transição?
Agência, porque acabou o contrato, teve outro, não é? Uhum. Não é isso? Então, quando que foi a mudança contratual?
Você lembra, Vanessa? Quando mudou?
Mas esse ano todo, então, foi a nova. Então, eu queria ver o item, esse item.
Publicidade?
Cidade e imprensa oficial, ok?
É.
Então, Ali é o terceiro quadrimestre. As divisões são de quê?
É mês.
Mês.
Cada coluna é um mês.
Então, por que, que essa diferença é tão brutal aí no mês de dezembro? Eu faço de 92, o que teve mais, assim. Como é que foi? Setembro, outubro, novembro, dezembro, não é isso os meses?
É, ali é, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Tem que concordar que foi quase três vezes mais, né? Dezembro.
Hein? Por que que pagou tudo de um mês só? Por que que liquidou tudo no mês? Ah, sim, sim. É porque ali é data de liquidação, Chiquinho. É, muito provavelmente, ó, nós estamos falando do mês de agosto, setembro, outubro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. No mês de setembro, nós tivemos uma...
Não, mas aí que eu vou te falar onde que mora a dificuldade para a gente.
Aqui, ó, tá vendo esses dois valores aqui, ó? Eles são bem menores do que esse. Muito provavelmente a diferença disso está aqui, ó.
Então, aí eu vou te falar onde que mora o problema para mim, enquanto fiscalizador. Você não tem ali discriminação de onde foi o dinheiro, só tem um montante. Eu não sei se é 4, 5 empresas, se é uma, se é 3, concorda? Uhum. E aí, quando você chega ali no mês de dezembro, ao que minha memória acusa, é o primeiro mês da nova empresa. Entendeu?
Provavelmente ali tem o primeiro mês da nova empresa e tem os meses que da outra empresa que emprestou.
Ela não pode receber do que ela não pagou?
Não, eu tô imaginando assim, que eu tenho acesso aos dados contábeis.
Sim.
Eu não tenho acesso aos procedimentos, processo licitatório.
Não, Joaquim, eu não estou questionando você, não, senhor. Estou questionando a prestação de contas.
Estou
dizendo assim, eu não consigo ver ali para quais empresas, a quais empresas foram pagos 362 mil.
Entendi.
Então eu posso deduzir que foi apenas a nova empresa, que eu não tenho ele discriminado.
Entendi.
Ou foi para 5 empresas? Como é que... Então, para mim que estou vendo, 92, 40, 22, 360, no mesmo objeto?
Correto. Parece que você está anotando.
Aí, nós podemos, só para título de comparação, ver o mesmo quesito no primeiro quadrimestre de 2016?
Sim. Vamos ver no primeiro quadrimestre, primeiro.
Hã? Não, no primeiro quadrimestre de 2016.
Olha lá, o primeiro foi bem menor.
Então, olha só, tá vendo? Como é? Eu não estou vendo a justificativa. Então, numa prestação de contas, você quer ver a prestação, justificativas. Quem foi para 61, 62, 36. Naquele foi 362. Então, é um negócio gritante demais da conta.
Entendi.
Eu colocar aqui uma coisa, porque quando fala ali publicidade e imprensa oficial, primeiro tem um valor fixo da imprensa oficial. E a publicidade é que se paga. Os outros, quando a gente fala publicidade, muito se julga assim, fez só em jornal, isso, aquilo. Mas publicidade está incluído ali. Mundo dos Inconfidentes, Liberal, todas as rádios, Província, Sideral, Real, Tina Salone, Voz Ativo, Cachorrão, uma taxa que tem, acho que é de YouTube, não sei, Facebook, paga. Porque eram antes duas rádios apenas que transmitia a reunião da Câmara. Hoje tem a Rádio Província, Sideral, Real, Top Cultura, Tina Salone, site da Câmara, está incluso tudo, Cachorrão, Liberal, Mundos Inconfidentes, Jornal do Povo, e é feito pagar isso. O jornalzinho mensal da Câmara, o informativo da Câmara, e teve aquelas cartilhas no final do ano, também, que está incluso ali. Mas eu vou pedir para especificar, porque esse valor é muito tranquilo, é um valor pago aos prestadores de serviço da Câmara, o que é feito de publicidade para imprensa oficial, que não pode passar de 500 mil. Se eu dividir isso, dá 40 e poucos mil, a média seria, por mês. Ali realmente tem um valor, então vamos procurar saber, porque eu também, não sei, mas eu estou explicando o que se gasta. Eu sei até os valores de cabeça de cada jornal, de tudo mais ou menos, você até pode me ajudar, a província, no final, nesse mês, já era 10.500, 10.400, né? Não, em dezembro era 10.400. O jornal Rádio Real, 8 mil, Top Cultura, 5.500 ou 6 mil, Cortina Salone, 4 mil, Rádio de Cachoeira do Campo, 4 mil, Cachorrão, salvo engano, na faixa de 8 a 10 mil, Liberal, 5 mil, Rádio Ouro Preto tem um valor que eu não sei descrever, mas é bem menor, porque ele não transmite, e assim vai, dando um total de 40 e poucos mil, que é esse valor. Eu vou pedir para especificar 8 mil do informativo da Câmara todo mês, e para especificar isso direitinho e passar para você e para todos, por exposição.
Aí eu vou chamar a atenção para outro ponto, né? Porque eu gosto de fazer isso para não falar por trás. Por que a Minas Brasil é a única que ganha destaque? Porque todo mundo sabe porque ia falar da Minas Brasil. E ela está lá discriminada. Então, nenhum outro fornecedor teve esse destaque dela. É isso que eu estava pedindo. Se destaca a Minas Brasil, por que não se destaca Zé Maria, Zé José? Sim, mas ela está no quesito lá, serviço de pessoa jurídica, e ela não é a única empresa de pessoa jurídica contratada. Esse que é o meu questionamento. Porque aí chega ali outros, bota todo mundo dentro de outros, citou a Minas Brasil.
A Minas Brasil ali era até para ter tirado, porque como eu estava fazendo a prestação de contas, eu precisava daquela informação ali. Nos outros quadros você não viu o Minas Brasil, ele só nesse quadro.
Estou te parabenizando por ela estar ali.
Eu esqueci de ter tirado ali.
Acho que devia estar ela e todos. Eu, aí você vê quem está
ali teria que ter uma linha para cada empresa. Ali teria que ter uma linha para cada empresa. Não, a ideia da prestação de contas não é ser feita dessa forma. Mas a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai sim chegar no ideal. Tá? Esses questionamentos são super bem-vindos. Eu só acho que vocês que são vereadores, que têm a caneta, poderiam criar uma prestação de contas, um modelo que fosse tranquilo para todo mundo. Agora, se também implantar o site, o portal da transparência, como é feito na prefeitura, eu acho que está resolvido o problema. Não tem mais dificuldade. Porque qualquer dificuldade que a gente tiver aqui, é só recorrer ao site. E aí a gente tem essa individualização. Então, aí a gente termina aqui, porque a gente não tem ainda o terceiro quadrimestre, a gente termina aqui com essa situação da administração de Tiago, faltando 14 mil, mas lembrando que isso é despesa liquidada, não é financeira que ele é liquidada, que a gente ainda tem recurso para receber da prefeitura e que, muito provavelmente, no próximo mês aqui, ó, que vai ser o mês de setembro, isso aqui já deve ter sido sanado. Só a gente não fez esse levantamento ainda porque não é a hora de concluir. Bom, se tiver alguma pergunta
mais... Tá. Eu só queria deixar claro aqui e destacar no primeiro semestre que o prefeito passou todos os meses cento e tantos mil a menos em 2015 do que o orçamento foi aprovado. E chegou em novembro e dezembro, ele pagou essa diferença, dando 1.977.000, tanto em novembro, tanto em dezembro, onde foi feita uma devolução de 600 e poucos mil, mais 1.100.000 do prédio da Barra para a prefeitura. E esse ano está dando uma diferença por mês de 60 e poucos mil reais, foi aprovado 1.015.850.000, com essa diferença está dando um orçamento que eles alegam de 15 milhões. E 50 mil, mais ou menos. A gente espera que ele faça igual ano passado, que ele cumpra. A gente notificou e espera que ele cumpra essa diferença. Se não cumprir e mandar apenas o orçamento que ele está mandando, de qualquer jeito, todas as contas serão fechadas, todo mundo vai receber o que tem que receber. Salário, 13º foi pago integral em novembro, e isso fecha as contas. Se tiver esse valor a mais, daria para dar até uma bonificação de Natal, que muitos justificam que esse ano não tem. Tá ok?
Então, agora eu vou passar a palavra para o pessoal da secretaria, que vai passar aqui as indicações, as leis, as reuniões, enfim.
Gente, boa tarde. Vocês me desculpem, mas eu não fiz esse quadrinho não, viu? Vou falar só, tá bom? Final de ano, complicado. seguindo a lei aqui, 501, o número de reuniões ordinárias e extraordinárias em 2015 e 2016. Eu vou falar por ano, não vou falar por quadrimestre, não, porque é bem, né, simples. Pode anotar quem quiser. 2015, foram 81 reuniões ordinárias, em 2016, 78. Extraordinárias em 2015 foram 3, em 2016, 1. Comissões, teve 69 reuniões de comissão em 2015, todas as comissões, tá, gente? E 39 em 2016. Comissões especiais criadas em 2015 foram 35. Em 2016 foram 9. Comissão de inquérito, que é a CPI, em 2015 foram 2. Em 2016 não teve nenhuma. Que mais? Reunião de comissão que não foi realizada por falta de quórum, em 2015 foram 10. Em 2016 foram 11. Representações apresentadas em 2015 foram 96 e foram 92 aprovadas. Em 2016 foram 84 e 83 aprovadas. Eu tenho toda a discriminação de cada vereador, se vocês quiserem eu posso falar também, um por um. Moções, em 2015 foram 87 apresentadas, 83 aprovadas. 88 em 2016 e 82 aprovadas. Indicações, foram 284 apresentadas em 2015 e 280 aprovadas. 2016, 272 apresentadas e 266 aprovadas. Requerimentos. Em 2015 foram apresentados, são requerimentos submetidos ao plenário, tá, gente? Aqueles que pedem informações e tal, e convocação. Um total de 2015, 234 apresentados e 228 aprovados. Em 2016, foi um total de 243 apresentados e 239 aprovados. Vamos aos projetos. Tudo bem? Tá tudo bem, Chique? Depois eu mando, eu vou colocar na transparência, no portal de transparência. Olha, em 2015, o prefeito apresentou 32 projetos de lei ordinária e a Câmara aprovou 29. Ele apresentou 6 projetos de lei complementar, a Câmara aprovou 4. Em 2016, o prefeito apresentou 14 projetos de lei ordinária e foram aprovados 7. E de lei complementar ele apresentou 9 e foram aprovados 8. Os vereadores, em 2015 foram apresentados um total de 53 projetos, 24 aprovados, 24 com lei. Em 2016 foram apresentados 31 projetos de lei ordinária e 22 aprovados. Resolução, que compete só à Câmara, em 2015 foram 67 apresentados e 61 aprovados. Em 2016 foram 69 apresentados e 60 aprovados. Terminou. Tudo bem? Tá tudo certinho? Obrigada. Cada vereador? Não. Não fizemos isso, não. Nós fizemos só o mesmo que a lei estava pedindo. Não deu tempo de fazer isso tudo, não. Eu acho que tem. Denise tem esse número. Ô, Denise. A gente tem discriminado aqui por vereador o número de indicações, tá? Se vocês quiserem saber se os que estão presentes, quantos apresentaram. Quer? indicação. Um por um? Só os que estão aqui? Quer não? Então, se quiser, a gente vai colocar. Então tá.
Para dar um exemplo para a contabilidade. Essa é uma busca que qualquer cidadão pode fazer na Câmara. Se eu entrar lá, eu vou na pasta da Solange, coloco lá, requerimentos, aí aparecem todos delas. Projetos, indicação. Se a gente conseguisse com o fornecedor, seria ótimo. Porque eu já sei o número, por exemplo, que a Solange fez. Então, se eu, numa prestação de contas, quiser questionar, ela não fez nenhum, não apresentou nenhum projeto e tal, eu já tive acesso no site da Câmara. Posso vir aqui questionar. Agora, porque é uma informação complementar, né, essa daqui. Que a gente está quantificando totalmente. Mas existe isso individualmente, claro e transparente para todo mundo. Olha lá um exemplo, ó, tá vendo? Tô sacanagem que era. Se botar logo eu, bota já Thiago isso. Não, é. Põe Solange.
Ah, gente, os requerimentos que têm resposta também estão todos disponíveis no site. É só entrar que ele tem a resposta anexa lá, tá? E, ô Thiago, a gente tem informação aqui. Não está atualizado o número de requerimentos que não foram respondidos, tá? Então tá, muito obrigada pela atenção.
Gostaria só, antes de encerrar, agradecer a equipe de secretaria, da contabilidade, lá de todos que participaram da prestação, Joaquim, Vanessa, todos os servidores, controladoria, todo mundo. Pela prestação, por tudo. E que Deus abençoe a todos vocês aí. Continue, igual eu falo, que a Câmara sempre irá continuar e as sugestões sempre bem-vindas. Algumas coisas que foram colocadas na prestação de contas, segundo o Joaquim, foi até pedido o Chiquinho na última, né, na última prestação do Léo, que foi mais supérfluo. E a tendência é cada vez mais melhorar. E eu acredito muito, Chiquinho, independente de quem seja o presidente, tudo na Câmara daqui para frente. Nossa equipe de informática da Câmara tem potencial, capacidade de fazer todas as melhorias que foram necessárias. Tanto é que ela já foi premiada quando o Júlio era presidente, até no Senado, por várias questões. E a gente espera que eles façam, né, essa melhoria aí e busquem todas essas sugestões que são sempre bem-vindas. Obrigado a todos.